Nossa reportagem conversa com a doutora Marizaura Haber Fior, promotora de justiça da comarca de Itapera e também responsável pela quarta zona eleitoral. Doutora, muito bem-vinda à nossa programação.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, os ouvintes. É um prazer participar. Agradeço o convite, né? Aproveitar essa oportunidade, então, para trazer alguns esclarecimentos aos eleitores da quarta zona eleitoral de Espumoso, que é integrada, então, pelos municípios de Espumoso, Campos Borges, Alto Alegre, Tapera e Seu.
Muito bem, então vamos falar desse pleito 2024, onde, né, serão escolhidos no próximo domingo, dia 6 de outubro, prefeitos e vereadores. A gente, claro, vai falar especificamente quarta zona eleitoral, fazer umas perguntas pertinentes aí, né, que o pessoal também fica em dúvida muitas vezes, né, doutora? Então a gente vai
Sim.
começar perguntando assim: o que é que pode no dia da eleição? O eleitor, principalmente, ele pode usar um broche, pode usar um adesivo, uma bandeira, na hora de ir até a sessão eleitoral e também pelas ruas, enfim, no dia do pleito.
Sim, a questão da propaganda eleitoral em todo esse período, ela é bastante restritiva, né? Então, alguns cuidados devem ser observados pelo eleitor, inclusive para não haver problema até de criminalização. Então, no dia da eleição, é permitida a manifestação isolada e silenciosa do eleitor, né, que pode votar usando a camiseta com as cores do partido, botões, adesivos ou outros adereços, como uma bandeira, que identifiquem a sua preferência. O que não pode, né, é haver a aglomeração. Então, a lei é bem clara, ela veda que no dia do pleito, então no dia da eleição, né, até o término do horário de votação, que ocorra a aglomeração de pessoas portando um vestuário padronizado, né, bem como os instrumentos de propaganda que foram referidos, né? Você não pode várias pessoas terem a mesma cor de camiseta, por exemplo, todo mundo de camiseta azul, todo mundo de camiseta amarela, um grupo de pessoas andando juntas. Isso é vedado no dia da eleição, né? Então não pode essa aglomeração. O que é permitido, então, né? Basicamente é essa manifestação individual e silenciosa. Então, essa história de passar buzinando com o carro, de bandeira, isso não pode, isso é vedado pela legislação. Eu recomendaria, né, às pessoas que tenham esse cuidado, principalmente com relação ao evento barulho, né? Então, há essa gritos nesse sentido, né? Então, tem que ser uma forma de manifestação silenciosa.
E quais são as consequências das pessoas que não seguirem o que determina a lei no dia ali da eleição? Quais são as consequências?
No dia da eleição, você descumprir isso, né, isso acaba caracterizando um crime, né, crime eleitoral, porque diz assim na lei, né, que constitui crime no dia da eleição, punível com detenção de 6 meses até 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade e multa no valor de 5 a 15 mil reais. Então, isso aí que as pessoas têm que ter mais cuidado, que além da prestação de serviços à comunidade, o que mais pesa no crime eleitoral, para o eleitor, essa multa de 5 mil reais, que é o mínimo. Então, ela vai de 5 mil a 15 mil reais. Então, se no dia da eleição você fizer qualquer espécie de propaganda, qualquer espécie de propaganda, a pessoa incide nesse delito, né? Então, se você buzinar com o carro, estiver andando de bandeira, se você sair na rua um monte, várias pessoas com um vestuário padronizado, isso é propaganda, né? Se distribuir santinho, qualquer forma de propaganda no dia tem esse apenamento, né? A tal da propaganda de boca de urna que a gente fala, o próprio derramamento de santinhos, que isso às vezes ocorre na véspera ali ou na madrugada, todos esses delitos eles são apenados com esse serviço comunitário de 6 meses a 1 ano, ou prisão, se a pessoa não tiver direito a esse benefício, né? E 5 mil a 15 mil reais de multa. Então é um valor bastante, bastante salgado, né? Então tem que ter muito cuidado com isso.
E isso entra em vigor em qual período, doutor? É no período das 8 da manhã, 5 da tarde, ou é já meia-noite no dia 6,
É
aí
a
já tem que
partir da
cessar tudo?
meia-noite. É a
É
partir da
isso.
meia-noite,
É
né?
bom a gente trazer aí para o pessoal ficar atento, né?
Muito cuidado com isso aí, né? E até quero ressaltar, a gente tem muita propaganda na internet, nas redes sociais. No dia da eleição, isso também é vedado. As propagandas e as manifestações que já estiverem na internet, elas podem ser mantidas. Mas o que você postar no dia da eleição também caracteriza crime. Então, assim, ó, o que que o pessoal tem que cuidar? Essa questão, né, que você pode na internet manifestar livremente a liberdade, né, de pensamento, participar de debates, de apoio político, criticando partido ou candidato, desde que não cometam um crime contra a honra. Aí tem que ter cuidado com a calúnia, com a difamação e com a injúria para fins eleitorais, né, que tem um apenamento mais grave do que a própria calúnia, difamação e injúria comum. Ela, quando é na propaganda eleitoral, ela é mais grave, né? Ela tem um apenamento que nem a calúnia de até 2 anos, a difamação até 1 ano e a injúria até 6 meses. Então, tem que cuidar o que escreve, porque a pessoa é responsável pelo que escreve, né? Pode ser mantida antes do dia da eleição, né? Você pode escrever, manter propaganda no site do candidato, do partido, da coligação. A pessoa física pode se manifestar, a pessoa jurídica não pode veicular a propaganda eleitoral. O impulsionamento de conteúdo, ele só pode ser feito por candidato, pelo partido e por coligação, né? Também tem que observar que não pode haver, né, a veiculação de conteúdo novo, ou principalmente o impulsionamento, né, você ficar compartilhando propaganda na internet no dia da eleição, né? Então tem que cuidar. E a contratação de impulsionamento, ela só pode ser feita por candidato, pessoa privada, assim, o particular, ele não pode contratar esse impulsionamento, né? Por exemplo, esse resto de campanha agora, tem que ter muito cuidado. E a veiculação de propaganda eleitoral na internet, ela tem que ser gratuita, né? E não pode ocorrer, como eu já disse, nos sites de pessoas jurídicas. Então, quem uma empresa, ou mesmo se for um site de uma MEI, alguma coisa, se for pessoa jurídica, não pode ter propaganda na internet, né? E também não pode haver nenhum tipo de propaganda paga, tá? Basicamente, da internet seria isso, né? Da propaganda de rua, é possível distribuir material gráfico, folhetos, adesivos, esses volantes, né? Também pode realizar caminhada, carreata, passeata, até as 22 horas do dia que antecede a eleição. Tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Comícios, então, até quinta-feira, né? Que daí pode ser em local aberto ou fechado. A questão da preferência de quem que vai usar um determinado ponto é quem comunicar primeiro à autoridade policial, né? Tem que comunicar com 24 horas de antecedência. E quem comunicar primeiro garante o uso do espaço, inclusive que a autoridade policial garanta o uso desse espaço contra quem intencione usar no mesmo dia e horário. Então, também essa providência dos partidos de se desejarem realizar um comício, de comunicar à autoridade policial com antecedência de 24 horas. Outras coisas que são permitidas: os partidos, eles podem, na sua fachada, usar a inscrição do nome, né, do candidato, do número, numa metragem de um tamanho de até 4 metros quadrados, isso no comitê central. Nos demais comitês, no máximo meio metro quadrado. E isso vale para as pessoas também, para os bens particulares, né? Porque a lei, ela só permite propaganda em bens particulares mediante adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e nas janelas residenciais, e não pode exceder a meio metro quadrado. Não dá para botar duas propagandas uma do lado da outra para passar desse tamanho de meio metro quadrado. Então, cuidado, que as pessoas têm alguma propaganda em suas casas, e essa propaganda, ela não pode ter um tamanho maior que meio metro quadrado, né? Então, também, isso aí deve ser espontânea, né? Essa propaganda eleitoral, ela tem que ser espontânea, ela não pode ser induzida, e deve ser gratuita, porque é vedado qualquer tipo de pagamento em troca de um espaço para propaganda nos bens particulares.
Havia muita poluição visual, né, e sonora também
É,
nessa época eleitoral, né? Outdoor, usavam os bens públicos para expor aí, né, fotos de candidatos, pessoas nas suas casas também cobriam de propaganda. Muitas vezes.
exatamente. Isso aí tudo foi proibido, né? Hoje não se pode mais. Então tem que ter esse cuidado, né?
Nossa, a senhora falou ali sobre os crimes contra a honra, se não me engano, calúnia, difamação, injúria ali, né? E aí eu queria que a
Isso.
senhora explicasse um pouquinho melhor, tipo, a calúnia, que é atrelar um falso crime a alguma pessoa, né? Tem outra injúria
Isso,
também.
quando
Então a
você
senhora podia
fala.
explicar cada um deles aí para o pessoal que está nos ouvindo aí. Para não
Tá.
misturar, o pessoal mistura muito, né? Às vezes esses três
Isso.
crimes aí.
Quando você imputa um crime para alguém, por exemplo, você diz que a pessoa roubou, furtou, qualquer crime que você atribua a uma pessoa falsamente, isso caracteriza uma calúnia. Se você difama a pessoa, quer dizer, você ofende mais a reputação, a moral da pessoa, né? Aí você comete uma difamação. E a injúria normalmente é quando ofende a dignidade, você usa um termo mais assim de palavrões. A diferença da difamação para a injúria é que você imputa para a pessoa na difamação um fato concreto, um fato que não é crime, porque se esse fato fosse um crime, você teria cometido uma calúnia. Então, quando você difama a pessoa atribuindo a ela um fato que não é crime, você faz uma difamação. E a injúria é quando você usa normalmente palavrões, alguma coisa nesse sentido, que você acaba ofendendo a dignidade e o decoro da pessoa, aí você tem uma injúria.
Muito bem explicado aí. Vamos falar agora dos candidatos também, né, doutora? Falamos aí dos eleitores, é bastante restrita aí, né? Aí a lei é bem rígida quanto a isso. O pessoal fazia comícios, showmícios antigamente, tudo isso foi tirado fora, ficou mais voltado mesmo à eleição mesmo, que é
A
importante.
divulgação de propostas, né?
Isso é o que o
A
povo.
ideia basicamente é isso, né? Tirar, principalmente esses showmícios, né? Porque efetivamente você desvirtuava, os candidatos nem falavam das suas propostas e do que pretendiam fazer, você passava um comício assistindo, na verdade, uma apresentação artística, né? E
Havia
a
oferta de
ideia
brindes
hoje
também.
é isso, isso é vedado, inclusive caracteriza crime eleitoral, você distribuir, porque isso é uma compra de votos, né? Previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Então,
Famosos
quando
brindes, né? Tinha cadernos, réguas,
isso
camisetas,
aí a
enfim,
gente pode,
bonés.
nada disso mais é permitido, né? Essa distribuição, já faz alguns anos que ela é vedada, né? Pode-se, e é uma exceção assim que é aberta, quando a pessoa ela manda fazer com seus recursos próprios uma camiseta, alguma coisa assim, ou um boné com o nome do candidato, isso aí até é possível, mas o candidato fazer e fornecer, isso é vedado.
Muito bem, então vamos falar dos candidatos. E aí, o que os candidatos podem e o que eles não podem. É claro que eles são orientados. Toda vez que você lança uma candidatura, você passa ali, né, pelo um rígido aí, para você poder ser candidato. E também tem as orientações, são determinadas, mas muitas vezes acaba que, né, enfim. Então, o que eles podem também responder aí,
O
se caso
candidato,
cometam alguma infração?
ele pode fazer campanha, né, fazer a sua propaganda eleitoral até a véspera da eleição. No dia da eleição, eu até recomendo aos candidatos que não fiquem parados nas zonas eleitorais, porque sempre vai chegar algum eleitor para conversar alguma coisa, e isso pode caracterizar propaganda eleitoral no dia da eleição. Então, muito cuidado, não pode distribuir santinhos, não pode pedir votos, né? Tem os fiscais dos partidos para fazer a fiscalização em todas as sessões eleitorais, né? E ter muito cuidado com isso, né? Porque o candidato no dia da eleição, ele não pode mais fazer nenhum ato de propaganda e nem se manifestar nas redes sociais, nada. Então, ficar bem atento a isso, né? Para evitar qualquer problema, inclusive de cassação, né? Porque a compra de votos, se ela fica demonstrada, é possível uma representação contra o candidato que importa na cassação, né? Do registro. Então, é bem severa a punição se houver esse descumprimento por parte dos candidatos.
Quais são as denúncias mais recorrentes que a senhora, o Ministério Público, tem recebido? E claro que todas as denúncias chegando aí, vai ser feita uma apuração, o Ministério Público apura, né? E depois toma as devidas providências aí, né, doutora?
Esse ano, basicamente, o que nós recebemos tinha a ver mais com propagandas irregulares, né? No sentido, inclusive, de uma possível difamação, injúria. Mas, assim, foi um ano bem tranquilo, né? A gente recebeu algumas denúncias e deu o devido andamento, mas não foi nada exagerado, assim, não se notou um descumprimento reiterado das determinações que constam na legislação eleitoral. Então, isso é muito positivo, né? A gente vê com muito bons olhos tanto a postura da maioria dos candidatos, não digo de todos, né? mas da maioria dos candidatos, inclusive dos partidos políticos e até mesmo dos eleitores. Espero realmente que esse processo eleitoral de 2024 continue da mesma forma até no dia da eleição, né? E por isso, então, esse alerta bem enfático, né, para eleitores e candidatos, para que observem rigorosamente a legislação eleitoral. Inclusive, na data de hoje, o Ministério Público vai encaminhar um ofício circular a todos os partidos, coligações e candidatos, informando e cientificando várias posturas que devem ser observadas em relação a eleitores, em relação a candidatos, em relação a qualquer pessoa, exatamente com o objetivo de prevenir que situações irregulares ocorram, porque eu penso que a informação, ela leva as pessoas a agirem mais corretamente, porque muitas vezes as pessoas sequer sabem o que é permitido e proibido e acabam incidindo, já vi situações se incidindo em crimes eleitorais com penas altas, né, que nem essa multa que eu falei de R$ 5.000 há alguns anos, porque uma pessoa, não essa última eleição, na anterior, porque um senhor passou com uma bandeira buzinando. Depois, quando chegou isso em juízo, a pessoa estava assim, ela, claro que era um valor muito alto, né, teve que parcelar em um ano inteiro para pagar, mas ele disse que ele desconhecia isso, porque viu outras pessoas fazendo, achou que podia. Então, assim, esse alerta, né, para as pessoas estarem bem informadas, para efetivamente não se envolverem num crime, e com as consequências que isso advém depois.
Muito importante essa informação, a gente trazer com nós, como imprensa, a senhora como parte também da lei, né, Ministério Público, trazer essa informação para já deixar, né, sobreaviso aí o pessoal, os eleitores, candidatos aí, para que, né, então, eles aí vão
Eu
estar
até.
arcando aí com as consequências e seus atos aí, né, caso cumpram alguma regra aí da lei eleitoral, né.
Eu até fiz um apontamento aqui de um dos crimes mais recorrentes para chamar a atenção, então, dos
Muito
eleitores e
bem.
dos candidatos nesse dia, que seria, então, como nós já falamos, da calúnia, da difamação e da injúria, da compra de votos, que ela é bem grave, né? Ela tem uma reclusão de até 4 anos, veja que aumenta bastante a sanção, porque calúnia a gente tem até 2 anos. Se for uma compra de votos, até 4 anos. E aí, nessa compra de votos, não é só o candidato, né? Alertar isso aí, porque não é só dar, oferecer ou prometer uma vantagem ou dinheiro. Se você solicitar ou receber, você também incide nesse exatamente no mesmo crime. Então, a pessoa que dá e a pessoa que recebe, ou a pessoa que promete e a pessoa que pede, solicita um dinheiro ou uma vantagem, qualquer vantagem econômica em troca de voto, ela incide nesse artigo 299, que tem uma pena de até 4 anos, né? E ainda vai ter uma multa. No dia da eleição, ali a partir da meia-noite, né? O derramamento de santinhos, que é uma coisa que nos últimos anos a gente tem visto com menos intensidade, eu espero que esse ano também seja dessa forma, porque eu não acredito que alguém vai votar e vai decidir em quem votar pelo santinho que ajuntou no chão, né? Então, eu acho isso uma grande bobagem, um desperdício de dinheiro, suja a cidade, né? Fica horrível, e não é isso que vai fazer com que a pessoa, que o candidato tenha êxito na urna, né? Você jogar santinho perto da sessão eleitoral, né? Então, e qualquer outro tipo de propaganda no dia vai ser um crime, então, como eu já disse, com pena de até 1 ano e multa de 5 a 15 mil reais. Outro crime que é também previsto é você divulgar um fato que você sabe que é inverídico, né, em relação a partido ou candidato. Aí você também vai ter uma detenção de 2 meses a 1 ano. Tem a falsidade eleitoral, que também é a questão do Caixa 2. Quando você omite na prestação de contas todas as despesas de campanha que teve, né? Isso aí é bem importante, principalmente para os candidatos. Muito cuidado com o que vai constar depois lá na sua prestação de contas, fazer uma prestação de contas bem correta, porque também pode haver uma representação contra o candidato, inclusive com a cassação, quando esta prestação de contas ela não reflete a verdade, né? Então, e se houver essa falsidade eleitoral, então a omissão em qualquer documento ou a fazer constar uma declaração que não é verídica, tem uma reclusão de até 5 anos, né, que é bem alta também. No dia da eleição, promover desordem que prejudica os trabalhos eleitorais também é crime. Então, se a pessoa chega bêbada, chega brigando numa sessão eleitoral, que ela acaba perturbando o trabalho dos mesários, do presidente da mesa, na fila, estiver fazendo confusão, isso aí também é crime, né? Considerado perturbação dos trabalhos eleitorais. O presidente da mesa ali, ele tem poder de polícia, ele pode conduzir a pessoa para fora, ele pode fazer isso, tá? Ele é responsável pela tranquilidade ali do trabalho eleitoral. Então, se precisar, pode chamar a brigada ou ele mesmo conduzir a pessoa para fora. E, se for acionada a força policial, vai ser lavrado um termo circunstanciado, né, que é um procedimento criminal, e isso vai acabar resultando numa audiência, uma audiência preliminar. Se a pessoa não tiver antecedentes, ela pode receber uma proposta de transação penal, mas vai prestar serviços comunitários, com certeza, dependendo do caso. Vai pagar uma cesta básica, então tem que ter muito cuidado com essa situação de promover desordem que venha a prejudicar o trabalho eleitoral, né? Também não pode ser usado propaganda, na propaganda uso frase ou slogan de governo, tá? Isso também tem uma pena bem alta, inclusive ela vai de 10 a 20 mil reais, né? Bem salgada essa multa para essa situação. E cuidar também a questão do transporte de eleitores. Qual é o tipo de transporte que é permitido no dia da eleição? É algo bem restrito também, tá? Então, ó, nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição. Salvo, então, que esteja a serviço da Justiça Eleitoral, os coletivos de linhas regulares e não fretados e o veículo de uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e de membros da família, tá? Então não é assim você sair carregando 50 amigos para lá e para cá, ó, vizinhos, não. O que a lei permite é o veículo individual da pessoa para o exercício do próprio voto e de membros de sua família, tá? O descumprimento disso. Então, esse transporte de eleitores que a gente vê, às vezes, 5, 6 vezes passando no mesmo carro com pessoas diferentes, né? Trazendo até próximo ou até à frente da sessão eleitoral. Isso é transporte de eleitores. E o transporte de eleitores é um dos crimes eleitorais que tem a pena mais alta. Ele prevê uma reclusão de 4 a 6 anos. Né, e pagamento de multa de 200 a 300 dias de multa. Então, vejam que esse transporte de eleitores, que às vezes é uma coisa bem frequente e bem banal nas eleições municipais, né, ele tem um apenamento muito grave. Então, o que a lei permite é você usar o seu carro para transportar a sua família e mais ninguém, né? E também o fornecimento de alimentação, alguma coisa assim. Tudo isso incide nesse mesmo delito se isso ocorrer no dia da eleição.
Muito bem, doutora, muito bem esclarecido com essas dúvidas tiradas, com essas dicas, enfim, com esses eventos que a senhora
Sim,
trouxe para a gente aí.
eu quero te lembrar, Rodrigo, que assim, ó, normalmente quem incide nesses delitos são pessoas de bem, pessoas que não se envolvem em crimes que não são reiteradamente, né, são contumazes na prática de crime, acabam às vezes se excedendo no dia da eleição pelas paixões políticas e partidárias e depois vêm as consequências, né? Então é muito cuidado com isso, né? Dia da eleição não se faz mais nenhuma propaganda. Esse é o primeiro ponto, né? Você pode votar de forma e manifestar sua preferência de forma silenciosa e individual. E tudo que fugir disso vai ter alguma consequência, mais grave, menos grave, mas tem, né? E daí vou ressaltar mais uma vez essa questão do transporte de eleitores. Muito cuidado, porque o apenamento realmente ele é bem severo, porque 4 a 6 anos é uma pena muito alta, ela é superior, inclusive, a outros delitos que às vezes a gente considera graves, né? Crimes comuns. para ver o quanto o legislador, né, dessa parte eleitoral, quer vedar essas condutas, porque elas são muito frequentes, são muito recorrentes.
Muito bem, queremos agradecer a sua participação e desejar aí a todos, né? Temos um ótimo pleito aí no domingo, agora dia 6 de outubro. Muito obrigado, doutora.
Sempre à disposição e uma boa eleição para todos nós.
Com certeza. Conversamos então com a doutora Marisaura Haber Fior, promotora de justiça da comarca de Itapera e responsável pela 4ª Zona Eleitoral.